Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 4, versículos do 23 até o 30. Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui, na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos imaginar aqui o lugar onde Jesus está para que as pessoas o retirem de lá e tentem jogar de um penhasco abaixo. Onde Jesus está? Gente, ele está dentro de um templo religioso, de uma sinagoga. Agora, e que lugar, de que cidade? Da cidade dele, onde ele viveu como criança. Com quais pessoas? Os seus vizinhos, os seus conhecidos. Todos estavam ali. Nazaré é uma cidadezinha pequena, gente, é um lugarejo, uma aldeia. Então todos se conhecem. Quando Jesus está ali na sinagoga, o capítulo 4 começa com ele desenrolando o livro do profeta Isaías e lendo o trecho que diz que o Espírito está sobre ele e o ungiu e o deu todas as condições para que ele anunciasse a boa nova ao mundo inteiro. Daí, isso gerou, a princípio, uma grande admiração. Olha só, né? Dizia assim, o filho do Zé, da Maria, do carpinteiro, como é que pode? Fala bonito, né? Tá diferente, que coisa. Agora, quando Jesus começou a tocar em alguns pontos mais sensíveis na vida deles, aí eles começaram a demonizar Jesus, essa é a palavra. Passa da admiração para o desprezo até o desejo de matá-lo. Isso é um risco que cada um de nós corre. Eu vejo muito isso acontecer, de uma admiração, você tem uma decepção, você rotulou aquela pessoa. Você criou um rótulo ali, aquela pessoa tem que ser desse jeito. E se ela for diferente, o que eu faço? Eu elimino. Eu só gosto se você for assim. Gente, o que é isso? O que é isso? Mesmo o próprio Filho de Deus, que ali abre a boca para falar a verdade, que realizou milagres em Cafarnaum, em vários lugares, e na própria cidade, no próprio lugarejo, na própria aldeia onde ele viveu a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude, ele é desprezado e nem consegue fazer muitos milagres. Por isso ele diz o texto, né? Vocês podem me citar: médico, cura a ti mesmo. Que o médico cuida dos outros, mas não cuida de si. É isso? É verdade? Tem médico que fuma cigarro sabendo que vai ter um câncer por conta disso, mas tem. E Jesus cita esse exemplo para dizer sobre a forma com que os outros o desprezam só porque o conhecem. Na verdade, não o conhecem, Mas Jesus também os conhece muito melhor. E é por isso que ele toca em pontos sensíveis. E nós precisamos aprender a olhar para as críticas, as advertências, aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, e a gente olhar e filtrar e dizer assim: poxa, pode ser que fulano tenha razão. Ao invés de eu demonizar a pessoa, eu escutar um pouco do que ela diz, quem sabe ela não tenha razão a meu respeito e eu mude. Nessa quaresma, o grande desafio nosso é mudar de vida. No entanto, nós estamos mais preocupados em aplausos, em pessoas que venham o tempo todo dizer coisas boas e passar a mão nas costas, né? Como fazem os políticos em tempo de eleição, que todo mundo é bom, senta na mesinha para tomar cafezinho com a gente, passa a mão, visita nossa casa, senta na rede da gente, bota menino no colo, né? Essas atitudes aí de passar a mão nas costas é falsa. E você sabe disso. Agora, quando chega alguém que diz: olha, isso que ele está fazendo não está certo, aí você fica com ódio. Prefere essa falsa ilusão, esses falsos elogios. O inimigo faz isso demais. Elogia a gente para depois nos dar a rasteira. E o Senhor ali, ao revelar a vida dos seus conterrâneos, ao tentar puxar para que eles vivam uma conversão, eles desconsideram o discurso. Não é importante, não vale a pena. Então, em vez de continuar admirando Jesus pela coragem, pela determinação, pelas belas palavras, passam a odiá-lo. Isso deve ter acontecido com você. Às vezes você quer corrigir seu filho, e o seu filho, ao invés de agradecer pelas correções, fica com ódio de você. Corre para a casa do amigo, do fulano, do traficante, não sei o quê, daquelas pessoas que ficam o tempo todo passando a mão na cabeça. E isso é mais comum do que o que a gente imagina. Só que, quando a gente se olha, se vê, eu estou falando na ótica dos outros comigo, mas nós fazemos isso demais. Nós fazemos isso com as pessoas demais. A gente despreza quem está perto da gente, não considera as palavras das pessoas, os conselhos. Nós desprezamos a criança porque é criança, o idoso porque é idoso, a esposa porque é esposa, o esposo porque é esposo. Ah, eu sei, vive nessa mesma ladainha, vive nisso aqui, fala isso o tempo todo, né? Então, é muito, muito recorrente isso na vida da gente. Vamos pedir a Deus a graça de continuarmos admirando as pessoas, não por aquilo que elas dizem de nós, não por aquilo que elas falam de nós. Vamos continuar admirando as pessoas pelo que elas são. Se elas nos constrangem de alguma forma, a pregação dela nos remove de alguma forma, o que nos resta é olhar para nós e vermos se ela está ou não errado. Se elas estão ou não certas a nosso respeito, se eu estou ou não errado. E não ficar desprezando o que as pessoas dizem. Meus queridos, quaresma é tempo de conversão, tempo da gente revisar a nossa vida, a nossa história. Peçamos ao Senhor essa graça especial. Peçamos ao Senhor esse mover do coração para o céu. E que a gente não despreze ninguém, nem aqueles que estão perto de nós, nem aqueles que estão longe. Vamos aprender a valorizar todas as pessoas, dar crédito àqueles principalmente que nos conhecem e que, quando chegam para perto da gente para dizer alguma coisa, a gente já fica logo se tremendo. Poxa, ele vai dizer que eu fiz um negócio que não está certo. E não é que o infeliz está certo? E aí mudarmos de rumo. Não podemos ter raiva das pessoas. Aliás, deveremos agradecer as pessoas que nos corrigem. Vamos dizer aquele santo: prefiro aquele que me corrige do que aquele que me bajula. Né? Aqueles que me criticam, às vezes, estão muito preocupados com a minha mudança de vida. Mas aqueles que me bajulam querem só me enganar. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.